Grande rubro-negro aqui, Diogo Almeida, do MundoRubroNegro.com. Estamos começando mais um programa MRN Live. Vamos falar de Lucas Paquetá, esse fenômeno do futebol brasileiro em 2018. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo no canal TV Mundo Rubro Negro no YouTube, que vão assistir essa live depois. Ela vai ficar disponibilizada no canal, aberta ao público, e também para você que vai assistir. Para que vai ouvir esse programa no podcast, baixando lá no site mundorubronegro.com, que a gente vai colocar no ar assim que terminar essa transmissão. Meu boa noite, além de vocês, comentaristas do bate-papo, vai para o meu amigo Bruno Baesso e para o Raoni Furtado. Tudo bem, meus amigos?
Boa noite, saudações rubro-negras. Tudo ótimo.
Fala aí, Raoni, beleza,
Boa
irmão?
noite.
Beleza, irmão?
Boa noite, amigos. Boa noite, Diogo. Boa noite, Bruno. Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Hoje é uma nova fase na nossa live. A gente percebeu que o programa estava muito estendido, estava muito prolixo, e a gente agora condensou o programa. Vamos fazer em 15 a 25 minutos. Então é pai e bola, conto com assim, os comentários de vocês. O pessoal já está chegando aí, Walter Lopes, Vitor Mussalem, o Vinícius Nós, que também está aqui, apoiador do Mundo Rubro Negro. MRN Live é um programa assim apresentado pelos apoiadores do Mundo Rubro Negro, pelo Botequim Rio Antigo e pela Healthline, produtos médicos e hospitalares. Obrigado pelo apoio e vamos que vamos. Lucas Paquetá merece ser convocado para a seleção brasileira? Fala, Raoni, é contigo. Merece? Merece?
Merece. Olha, temos várias questões. Estamos à beira de uma Copa do Mundo. O Lucas é uma grata novidade, mais uma grata novidade do infindável revelador futebol brasileiro. Um jogador de muita qualidade e que merece ser convocado, sim, para a seleção brasileira. Vamos falar quando? No programa, mas merece sim ser convocado para a seleção brasileira.
Bruno Baesso, meu camarada, o Lucas Paquetá merece ser convocado para a seleção brasileira antes da Copa do Mundo?
Boa noite, merece sim. Ele tem apresentado um bom futebol, inclusive melhor que até de alguns que vêm sendo convocados, e, no meu entender, ele merece pelo menos uma chance de ser testado.
Boa. Então, pô, me surpreendi com a resposta de vocês. Achei que vocês iam ficar mais em cima do muro, achando que o Lucas Paquetá não está no momento muito certo e tal. Tem que esperar, aguardar, que a gente está indo com muita sede ao pote. Raoni Furtado, você acha, e eu já estendo essa pergunta para os amigos do nossos comentaristas do bate-papo, você não acha que está sendo apenas um oba-oba, não, irmão?
Bom, o Lucas, ele vem numa sequência da carreira. Alguns analistas do futebol de base, do Brasil inteiro, alguns não se assustaram com essa ascensão dele. Ele passou por um período de dificuldade no Flamengo ano passado. Inclusive, ele cita isso com uma certa lucidez quando diz que o Zé entendeu que não seria o momento certo para ele, e com o ruído das coisas mudaram. Mas sempre demonstrou muita qualidade. Pelo que a gente vê das notícias mais antigas, principalmente antes do período Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016. O Lucas Paquetá sempre foi um jogador que apresentou muita qualidade técnica. E agora, nos profissionais, principalmente na parte final da temporada 2017 e nesse início de temporada 2018, ele está cada vez mais se firmando e mostrando que tem qualidade para jogadores do futebol brasileiro e representar e colocar o seu jogo na Europa. Eu acho que para ele sair é uma questão de tempo. O torcedor, inclusive, imagina que seja possível fazer um plano de carreira, alguma coisa, mas é só estender o inevitável. Hoje, por enquanto, é impossível um jogador de mais qualidade fazer a sua carreira profissional na qualidade dele por cinco anos no futebol brasileiro. É impossível, mas a gente espera que ele fique o máximo possível, embora eu acho que não vá acontecer. Mas eu acho que não é oba-oba, não. Ele tá tendo sequência, tá cada vez mais tranquilo, ciente do seu papel, não só dentro do time, mas entendendo toda a reação da torcida. Eu acho que isso é uma coisa muito importante no jogador, quando ele percebe que ele é importante para o time e que o torcedor o coloca numa situação lá acima. E que o momento é o momento dele, ele está aproveitando muito bem, da melhor forma possível, que é dentro de campo. Então, assim, eu tenho plena convicção que não é um oba-oba da torcida. O Lucas Paquetá chegou e não é mais a revelação, não. Ele é um jogador que está na fase final da afirmação como profissional.
Beleza. Bruno Baesso. Seguinte, cara, os meio-campistas convocados no passado pelo Tite foram Juliano, né, o Giuliano, né, o Diego, o Casemiro, enfim, volante, Fernandinho, volante, Paulinho, também volante, não disputa posição, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Esses foram os meio-campistas. Tendo em vista que o Felipe Coutinho, para mim, desses, entre William... Não, William e Felipe Coutinho, acredito que hoje, jogando assim, agora o Felipe Coutinho foi para a Espanha, mas, enfim, ele estava na Premier League, a liga mais competitiva do mundo. William se firmando como titular no Chelsea, jogando muito em 2018, nos últimos meses. Enfim, acho que o William e Felipe Coutinho, sabe, não tem disputa aí. Agora, Juliano e Diego, partindo do princípio dessa convocação, né? O Tite ainda vai fazer uma convocação, anotei aqui para a galera que está aí no bate-papo, já vou ler, já vou dar uma boa noite aí para a galera que chegou agora. Vai ter a convocação em 23 de março e vai ter a convocação do dia 27 de maio. Essa convocação do dia 27 de maio já é definitiva para a Copa do Mundo. Então, assim, só tem uma convocação mesmo que possa ainda fazer algum tipo de ajuste, que é essa do dia 23 de março, que vai ter Brasil e Rússia e Brasil e Alemanha 4 dias depois. Então, eu pergunto para você, cara, e complementando aqui com o comentário do nosso amigo Lucas Afonso, que disse que acredita que o Lucas Paquetá mereça, sim, a convocação, tendo em vista que a concorrência é com o Juliano, com o Lucas Lima, Jadson e Diego. Só vejo atrás do Luan, levaria ambos. Então, assim, eu coloco o nome do Luan também. Acho que o Jadson, pô, seria muita forçação de barra, sendo que ele... tá mal até no Corinthians, alguns jogos como reserva até. E assim, Lucas Lima também acho que seria uma forçação. Mas vamos lá. Baesso, confrontando Paquetá com esses nomes que eu coloquei aqui para você, você acredita que nosso garoto está na frente deles? E mereça até ser convocado? No lugar, sei lá, do Diego, do Juliano, que já foram convocados?
Bem, Diego, Diogo, perdão. À frente do Diego, com certeza. Porque se você... Hoje em dia, deve ser uma... quase uma unanimidade que o Paquetá é o melhor jogador do Flamengo. Então, isso já o põe à frente do Diego. Para mim, põe à frente do Juliano. O futebol, os últimos jogos que eu vi do Juliano não me justificaram até a convocação dele para a seleção. Lucas Lima, eu acho que poderia estar no um empate técnico. Eu acho que, inclusive, ele seria, pelo futebol que estava sendo apresentado pelo Renato Augusto, ele estaria à frente. Mas o Tite já informou que o Renato Augusto já está na Copa. Tem alguns nomes que ele falou. Então, e o Lucas Paquetá, em relação aos outros nomes, ele tem a seu favor a versatilidade. Porque ele não joga só nessa posição. Então, para mim, ele está à frente dos outros nomes. O único, para mim, que ele estaria no empate técnico na posição de meia seria o Lucas Lima. Mas como ele tem a versatilidade, para mim, isso desempata a disputa.
Porra, perfeito, cara, perfeito. Eu quero lembrar, assim, a vocês que, pessoal, nossos comentaristas do bate-papo também, que o Tite já disse que, inclusive, elogiou o Carpegiani por colocar o Diego um pouco mais atrás para poder dar o ritmo, ser um jogador que faz a saída e essa volta com a bola, meio que um pêndulo, ajudando na chegada da bola na frente, mas também a saída. Então, assim, eu não sei se o Paquetá concorre exatamente, como você falou, Bruno, o dinamismo do Paquetá e tudo mais, acho que ele não concorre exatamente com o Diego e com o Renato Augusto para essa vaga, não. Acho que ele entraria mesmo numa vaga do Juliano, né? Assim, pensando bem, entre Juliano, Luan e Paquetá, o Paquetá fica em último lugar, essa é a minha opinião, porque ele nunca foi convocado. Luan já foi, pô, convocado para as Olimpíadas, né? Uma campanha vitorial, um jogador campeão da Libertadores da América, fez uma final esplendorosa lá na Argentina. Então, assim, tem mais cancha, né, cara? O Luan tem... Porra, o Paquetá, ele só vestiu a camisa da seleção brasileira no Sub-20, no Mundial Sub-20, nunca como profissional. Mas eu acredito que se ele está convocando o Juliano, pelo menos um desses três, assim, você falou no Lucas Lima e no... O Lucas Alonso disse aqui também, no lugar do... Deixa eu ver aqui o comentário dele, do Jadson e tudo mais. Eu acho que quem está jogando mais bola no momento é o Paquetá. E ele tem características que nenhum jogador ali tem. Talvez o William, mas é um William quase um atacante, né? Assim, o Lucas Paquetá é muito dinâmico, concordo com você. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários da galera. Meu boa noite para o Lucas Alonso, né? Acompanhando. Está dizendo aqui que está acompanhando. Uma boa noite a todos. Paquetá é craque, melhorando a finalização. E o jogo aéreo tem tudo para evoluir ainda mais. O Edson Lira também está aqui. Boa noite, meu editor. O Edson Barreto, saudações, meus amigos. Também o Edson Barreto, responsável pelo conteúdo sobre a Flá TV, marketing digital lá no site. Obrigado pela presença. O Marcelo Santini está dizendo que o Paquetá é monstro. O Lucas Alonso, naquele comentário aqui, né, que acredita que a concorrência do Paquetá é com o Juliano, o Lucas Lima, Jadson e Diego, além do Luan, que ele levaria o Luan, ele convocaria o Luan e o Paquetá. O Fausto Barreto está dizendo que o BM Team não vai a lugar nenhum, beleza. Mas a gente está falando aqui do Paquetá, esquece um pouco o Bandeira, cara. O Edson Lira, é só escolher Diego e Juliano, tira um e leva o Paquetá. Boa, Edson. O Vinícius está dizendo, pô, na boa, quero que a seleção brasileira se exploda, a CBF é nossa inimiga. Cara, eu também não sou muito ligado à CBF, à seleção brasileira, sinceramente, tá? Não quero magoar os sentimentos da galera que é patriota e tudo mais, eu não sou, assim, sei lá, entre seleção brasileira e Flamengo, pô, muito mais Flamengo, assim, eu verdadeiramente não torço para a seleção brasileira, acompanho com curiosidade, como acompanho com curiosidade qualquer outra seleção. Mas acontece que a gente está falando da vida do jogador, né? Então, isso, enfim, faz parte. E, ao mesmo tempo, o Vinícius, o cara sendo convocado, a gente sabe que o maluco vai ser vendido. Ele vai ser vendido. Se ele vai... Depende só de quanto tempo ele vai durar. Então, assim, se ele for vendido, se ele for convocado antes da venda, ele vai valorizar mais e quem vai ganhar mais com isso é o Flamengo, né? Vai ganhar mais grana. Então, é meio que isso também vale a pena essa discussão, assim, sabe? Acho que vale a pena essa nossa forçação. E eu já entro já numa outra questão, já volto para os comentários aqui no bate-papo, que é essa forçação. É, Raoni Furtado, estamos forçando a barra? E se estamos forçando a barra, vamos... Porra, beleza, vamos forçar a barra mesmo, vamos criar esse movimento de Lucas Paquetá na seleção, porque é bom o Flamengo. Já que os paulistas, né,
se tivesse no Corinthians...
Bom, vou só aproveitar aqui a questão da concorrência, ser rápido. E vou abordar aqui a questão tática que eu estava falando. Vou ser bem breve. O Tite está preocupado com as linhas de 5. A última linha com 5 jogadores que provavelmente o Brasil vai enfrentar, que é uma tendência de times que jogam fechados. O Lucas Paquetá, ele tem uma característica, duas características, aliás, reforçando a versatilidade que o Bruno Baez falou, que ele tem um passe de qualidade, ele tem um passe, o lançamento, a bola por cima. Lembrem do gol de Everton contra o River Plate, uma bola que ele deixou Everton para dominar, virar, fazer o gol, escolher um lance de observação e de precisão, inteligência tática, certo? E ele tem uma condução de bola muito forte. Ele é um jogador jovem que não está no seu final da forma física, da sua capacidade física, mas que protege a bola com muita qualidade. E ele vira e dribla com a capacidade que poucas vezes vista. O Lucas gira e dribla muito rápido. Isso quebra a linha adversária. Certo? Inclusive, eu até comentei que estava estudando o esquema do que o Guardiola usa, porque ele enfrenta isso na Premier League muitas vezes com o Manchester City. O time do Guardiola toca a bola muitas vezes. Então, não é forçação de barra. O Lucas Paquetá, ele tem qualidades que atendem a demanda da seleção no momento. Certo? Não é o fato de você... em qualidades técnicas e inteligência tática que se enquadram nas dificuldades de uma seleção do porte da seleção brasileira, não é você ter pensado em forma mirabolante, é uma coisa até racional, não é? Como a gente falou aqui, Tite já falou e pensa que não vai testar, mas se ele quisesse, se ele de repente vou fazer um teste, não me vejo em outra situação a não ser testar, ele vai ter que testar. E eu, sinceramente, ele falou no Lucas Lima, falou ele falou em vários jogadores que estão atuando no Brasil, inclusive no Diego. A gente vê que o Diego está com bastante moral com o Tite. Mas ele cita que com o Diego o Brasil perde mobilidade, porque Diego é um jogador de 33 anos, não tem a mesma mobilidade, mas tem muita qualidade técnica. E Lucas Paquetá, ele tem mobilidade, ele tem passe e ele tem versatilidade. Ele joga, Diego hoje, no sistema que ele ocupa no Flamengo, ele vem buscar mais a bola, já era uma característica dele de vir buscar mais a bola. Mas o Lucas Paquetá faz a mesma coisa. Ele ocupa o corredor lá e ele joga por dentro, ele joga por um lado, ele joga pelo outro. Ele ocupa várias faixas do campo, ele dá assistência, ele bate falta. Hoje ele é um jogador completo. aos 20 anos. 21 anos, é isso? 21.
Ele então, tem. Ele vai fazer 21 em agosto.
Exatamente. Então ele está muito pronto. É, a gente já viu várias injustiças. É, como você falou, Diogo, eu também acompanho a seleção por ser um, por curiosidade, não torço. Eu sou Flamengo e só. Mas essa seleção, esse momento do Adenor na seleção brasileira tem me atraído bastante, porque ele é um estudioso e eu gosto de aprender sobre futebol. E eu gostaria, sim, de ver o Lucas Paquetá na seleção, assim como eu gostaria de ver vários jogadores do Flamengo, porque é vitrine, né? E é o sonho do jogador. É ruim você ver o jogador frustrado por não estar na seleção, acaba refletindo o seu rendimento no clube.
Baeço.
Oi.
Sobre essa questão da gente estar forçando a barra para o Lucas Paquetá ser convocado, eu te passo também algumas. O Rodrigo Coutinho, ele fez um post no futurefc.com.br, um site muito bom. Ele me marcou lá no Twitter para que eu pudesse dar uma divulgada. E vou botar aí o link na nossa, no nosso bate-papo e na descrição do vídeo e no post para quem acompanhar o programa via podcast, no post lá no Mundo Rubro Negro. E, cara, assim, é impressionante os números do Paquetá. O Rodrigo, ele fez uma compilação, a fonte é o Scout, tá? O Scout é um desses, é tipo uma Footstats e tudo mais. Então ele pegou aqui, ó, por exemplo, a média de passes chave por jogo é de 0,6, o do Diego é 0,9 e do Everton Ribeiro, 1. Então, nesse quesito, média de passe-chave por jogo, é o Everton que ganha. Mas a pré-assistências por jogo, né? Então, assim, você vê como é que ele é importante nessa jogada trabalhada, né? Então, o cara, assim, antes da assistência propriamente dita, ele tem uma média de 0,23, enquanto o Diego tem 0,15. Perdas de bola por jogo. Paquetá perde mais, só não perde mais bola do que o Everton Ribeiro. Isso denota que ele está sempre com a bola. Faltas sofridas. Ele também não é o jogador que sofre mais faltas, mas também tem uma média muito alta de 2,8, enquanto o Diego tem 3,1. Lembrando que o Diego força bastante as faltas. Ele cai rápido e o Lucas Paquetá tem mais uma qualidade dele. Já vi várias vezes o Lucas Paquetá podia cair, ele não cai. Ele, quando cai, se levanta, consegue pegar a vantagem dada pelo juiz. E faltas cometidas por jogo, você vê a combatividade do jogador, que tem 2,5 em comparação com o Diego, 1,8. São alguns dos números dele, né? O mapa de calor do jogador também é muito interessante. Enfim, é muito bacana essa matéria aqui do Rodrigo Coutinho no futurefc.com.br, que é um site que fala muito sobre táticas e é sensacional. Tem um podcast muito bom. Baeço, dito isso, como é que você pode analisar o nosso garoto em termos táticos para a seleção brasileira?
Bem, como eu já tinha dito anteriormente, ele é muito versátil. Então, ainda mais numa competição de tiro curto, para a seleção ele vai ser, ao meu ver, ele vai ser muito útil. Porque ontem foi até um dos comentários do Júnior, foi a inteligência tática que ele tem e que o surpreende, porque ele só tem 20 anos e ele tem muita maturidade tática. Você bota ele em qualquer posição e ele não... Parece que ele não precisa nem de adaptação. Ano passado ele jogou como centroavante. na final, não deixou a desejar, tá? Então, acho que para a seleção ele seria muito útil. Eu também, como você e o Raoni falaram, eu não sou fã de seleção, eu já fui. Entendeu? Tenho N motivos para falar, se eu for ficar falando aqui, a gente vai estar falando nos programas. A minha seleção é o Flamengo. Importante para mim, eu acho que o jogador do Flamengo tem que estar sempre na seleção por causa da visibilidade que a seleção dá para os jogadores e, consequentemente, vai dar para o Flamengo. Tá? Então, eu acho que ele tem um papel tático muito importante, como você diz. Ele pode não ser o atleta que tem o maior número de passes de assistência, mas você bem lembrou que para chegar ao ponto do outro jogador da assistência, a bola tem que chegar até ele, e ele faz esse papel importante. O Paquetá é um jogador que você dificilmente você vê que ele perde a bola. Dificilmente ele perde, alguém toma a bola dele. Ou é por falta, ou muito difícil ser por demérito dele. Ele prende muito bem a bola. Isso é algo que pode ser, até dependendo da situação do jogo, pode ser muito bem explorado. Para mim, o único ponto que, assim, o Raoni falou que ele jogou o completo, eu acho que tem um ponto que ele precisa melhorar. É a finalização com a bola rolando, o chute com a bola rolando. De falta, maravilhoso. Cabeceio, acho não, ele é bom no cabeceio, mas o arremate com a bola rolando, ele precisa melhorar isso. Mas ele tem 20 anos, né? É praticamente um consenso para quem analisa o futebol, que o jogador ele amadurece mesmo, ele está bem maduro aos 23 anos. Então, você vê, tá, vai fazer 21 esse ano, então ele tem muito a evoluir. E eu só discordo gostaria de falar rapidamente de um ponto do que o Raoni falou, que não tem como prender muito. Isso depende. O Neymar foi uma prova viva que o Santos conseguiu prender ele por um bom tempo. Também depende muito da vontade do jogador. Se o Paquetá estiver feliz aqui e o Flamengo tiver um projeto legal para ele, eu acredito que a gente consiga ficar com ele mais alguns anos. Pelo menos segurar até pelo menos mais 2 anos que seja. Tá? Então, é isso. Eu acho que ele pode ser muito útil, sim, todas as questões. Principalmente porque numa Copa do Mundo, uma competição de tiro curto, pode haver contusão, N motivos, e como ele tem essa inteligência tática, ele pode ser útil em qualquer lugar ali no meio campo ou até mesmo no ataque. E isso seria muito interessante eu acho que o Tite tem que levar jogadores que tenham essa característica. Lógico, você tem que levar especialista também. Mas tem que ser uma mescla.
Verdade, Baesso. Você tocou em alguns pontos interessantes. O Lucas Alonso está dizendo que o Raoni está perfeito. O De Bruyne faz isso muito bem, o que chamam de toque entre as linhas. O Luan também, né, cara? O Luan, ele, uma das características do Luan é transitar muito bem entre as linhas. Ele fez isso de forma magistral na Libertadores contra o Lanús lá, né? Então, a atuação do Luan... Então, assim, só ilustrando, né? E é isso aí, o Vinícius Nock está dizendo, mas que não quer que ele seja vendido. Mas se ele for, irmão, que pelo menos ele pega uma amarelinha, rola um cascalho melhor para a gente. Eu também não quero que ele seja vendido, como falou o Bruno Baesso, pelo menos mais uns 2 anos, né, cara? Ele é muito novo. O Bruno Vicente fala aí, irmão, beleza? Obrigado, grande jornalista. Acredito que a falta de experiência do Paquetá em termos de seleção principal acaba sendo um fator preponderante para que ele não esteja no grupo da Copa. Exatamente. O Tite citou na entrevista ao Mansu esses nomes, o que chamou de ritmista. Paquetá está à frente de todos. Verdade. Bom, fazendo um comentário aqui para a gente encerrar, eu acho que, assim, sem querer ser a última palavra, assim, calhou, de eu dar a última palavra, mas o Lucas Paquetá, eu acredito que ele tenha que aprender, assim, ele tem que se desenvolver em dois aspectos. Como o Bruno foi perfeito, ele tem muita dificuldade de arremate com a bola rolando, com a bola no alto, com a bola vindo em sua direção. Ele erra muito, muito. Não sei se é preciosismo, que ele quer fazer de uma determinada forma muito especial e acaba errando, ou, enfim, ou se é realmente fundamento que ele tem que treinar mais, tá bom? E a questão de prender muita bola. Ainda acho que ele prende muita bola, apesar de que ele prende a bola de forma que nenhum jogador no futebol brasileiro faz. É impressionante como ele tem uma característica corporal de colocar ali fisicamente assim, o futebol dele. E é importante, né, cara, hoje em dia, ter um jogador que tenha qualidade, tanta qualidade técnica, e tenha um jogo corporal, né, como ele tem. Ele é bom em passe longo, ele é visão de jogo, a técnica é impressionante, ele só tem 20 anos, tem muito para melhorar. Fisicamente, ele participou de... E aí, pô, já que a gente vive falando mal do Flamengo, pô, vamos elogiar também o Mengão, né, cara? Assim, a diretoria, às vezes, erra pra caralho, mas, pô, eles fizeram um trabalho sensacional nesses últimos 6 anos com o Paquetá, cara. Deixa eu pegar... Pô, o Paquetá tá no Flamengo desde 8 anos. Quando o Paquetá tinha 12, 13 anos, pô, o pessoal falava, pô, esse moleque joga pra caramba, mas se ele não crescer... Então, aí, fizeram um trabalho espetacular de fortalecimento muscular, crescimento. E, porra, ele no primeiro ano de juvenil, ele parece que tinha 1,50, cara. E aí hoje ele tem 1,80, isso devido a um trabalho fantástico do departamento de futebol do Flamengo, sabe? Que, assim, departamento de futebol também é base, né, gente? Quando a gente reclama, assim, do futebol do Flamengo, a gente tem que saber que a base está fazendo um trabalho bacana. Então, é isso, galera. Obrigado pela atenção. Cada programa mais conciso, mais rápido, em torno de um tema. Fica mais dinâmico. Amanhã a gente volta com o programa que vai ser um humorístico, tá? É um teste. A gente vai, assim, eu tô brincando que eu vou ser o... Tipo o Carlos Alberto de Nóbrega, cara. Não tem graça nenhuma, mas ri pra cacete. Então, eu vou coordenar o programa. Galera engraçada pra caramba. Vamos ver como é que vai ser esse programa de toda sexta-feira. E quem chegou agora, tá reclamando, o Urubu Cotia tá reclamando aqui, ó, pena que tá acabando. Galera que tá chegando agora, o Breno Freitas, que tá dizendo que a sua seleção é o Flamengo, que ele precisa tocar mais a bola, como eu acabei de falar, bacana. Pô, pode baixar o programa, daqui a pouco eu vou terminar aqui o programa e já vou botar lá no site para vocês baixarem como se fosse um podcast ou escutarem via streaming, né? E, enfim, aqui também, fica no YouTube. Vocês podem ver o programa aqui no YouTube a qualquer momento, que ele fica na nossa biblioteca de vídeos. Valeu, um abraço. Lembrando que o Mundo Rubro Negro é apresentado pelos apoiadores. Seja um apoiador do Mundo Rubro Negro. Entre no link que está na descrição desse vídeo. Está no post aí do podcast. Obrigado pela atenção. Um abraço. Tamo junto. Obrigado, Raoni. Obrigado, Bruno Baiano.
Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos.
Valeu, boa noite. Saudações rubro-negras.